Galpão Crioulo.
Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar.
Nossa tradição na manhã da gaúcha.
Shanna Miller.
Mas não basta pra ser livre.
Muito bom dia! Agora 8 horas e 10 minutos deste 20 de setembro de 2020, começando o nosso Galpão Crioulo, que este ano, para nossa alegria, cai nessa data tão especial para nós gaúchos e gaúchas de todas as querências. Abrindo o programa de hoje com a voz inconfundível de Fátima Jimenez, essa primeira intérprete a gravar o hino rio-grandense, o hino do Rio Grande do Sul, que tanto reverencia essa data importante do 20 de setembro. Confesso para vocês que hoje, nesse momento, eu estaria já a cavalo, pronta para cruzar as ruas do Alegrete, assim como outros tantos gaúchos e gaúchas nessa data especial, que no 20 de setembro fazem parte do desfile Farroupilha. Esse ano, um ano bem atípico, é verdade, para toda a semana, para todo o mês Farroupilha, mas especialmente para a data de hoje, confesso que é um pouco estranho estar em casa, sem estar fazendo parte dessas comemorações, dessa emoção que desde criança faz parte da minha vida, desde os meus 8 anos, que por muito tempo fiquei fora, mas já há 5 anos estou de volta a esse desfile do Alegrete, com exceção de um ano, né? Do ano de 2016, em que, para minha surpresa, à meia-noite 14 do 20 de setembro, nasceu meu filho mais velho, Gonçalo. Então, com a licença das senhoras e dos senhores, o programa de hoje é dedicado a este pequeno gauchinho que hoje está completando 4 anos de idade. Para quem está ligando o rádio agora, 20 de setembro, dia do gaúcho e dia de Galpão Crioulo, aqui na nossa Rádio Gaúcha, com a companhia do Rodrigo Zaro, do Augusto Silveira, que estão aí na mesa, na técnica da nossa querida Rádio Gaúcha, fazendo essa rádio estar no ar. E olha, quem conferiu o Galpão Crioulo desse final de semana foi um programa de muita emoção e, claro, de muita homenagem. O programa que foi ao ar na manhã de ontem e com reprise na manhã de hoje, teve como homenageada uma das grandes frentes da nossa cultura, do nosso folclore, da nossa tradição, que é a dança, trazendo figuras importantes como a Cadica, né, que há 20 anos, há mais de 20 anos, se dedica à dança, mesclando o flamenco, buscando as origens, né, da música e da dança gaúcha relacionadas a essa cultura moura, a cultura flamenca. E ela esteve conosco dentro do nosso quadro Galpão da Minha Vida, recordando momentos marcantes seus no programa. Bueno, de Semana Farroupilha, aquela velha história que a gente já sabe, né, desde o início da pandemia, cada um da sua casa, mandando seu vídeo pra gente, mandando seu recadinho. E hoje estava bem diverso o nosso galpão em casa, viu? Nossa roda de mate virtual do Galpão Crioulo, com a Liane Tavares, com o Lincoln Ramos, o Vinícius Brum e o Volney Gomes. E no quadro Sou do Sul, uma emocionante homenagem a essa figura a quem devemos, e aqui no programa Galpão da Gaúcha, nós homenageamos ele na semana passada, o nosso querido João Carlos Dávila, Paixão Cortes, santanense, né, o homem de Santana do Livramento, que deu início a esse movimento tradicionalista, a essa comemoração da Semana Farroupilha, marcada pelo 20 de setembro, quando, junto ao Grupo dos Oito, tirou uma pira da pátria, né, da chama da pátria, e trouxe a chama crioula para uma ronda, a primeira ronda crioula que aconteceu no Colégio Júlio de Castilhos, em Porto Alegre. E a partir daí, dando início tanto ao tradicionalismo quanto a esse ritual que todos os anos, no mês de setembro, a gente faz parte. Então não tem como a gente falar em 20 de setembro sem falar em Paixão Cortes. Uma viagem pela história da cultura do Rio Grande do Sul, e a gente reviveu muito dos momentos dele dentro do Galpão Crioulo. Momentos lindos, emocionantes, com depoimentos, com ele dançando, com ele falando sobre a cultura gaúcha, até a sua última participação no programa, que eu tive a alegria ainda de receber ele como apresentadora do programa, me lembro bem, em 2016. Além disso, hoje e ontem no programa, a gente teve um pouquinho dos depoimentos dos gaúchos que vivem em outras querências, né, e que levam a sua arte através da dança, através da música, enfim. O Chico Sarati, que está morando na Itália, a Gema Pereira, o Diablo Júnior também está morando na Itália, o Diamandu Costa e o Gabriel Selvagem, que estão morando em Portugal, e o Will Cantarelli, que é chulhador e que está fazendo várias apresentações pela Europa. E além disso, para completar, né, a nossa homenagem à dança, essa porta de entrada, vamos dizer, muito da cultura, do folclore, da tradição do Rio Grande do Sul, porque o Paixão e o Barbosa Lessa são uma das primeiras pesquisas a que eles se dedicaram, foram as danças, né? Montando primeiro Danças e Andanças, depois o Manual de Danças Gaúchas, que deram origem a todo esse repertório de danças gaúchescas que a gente vê hoje, os grupos de danças invernadas dos Centros de Tradições Gaúchas dançando pelo mundo afora. E aí tivemos hoje os CTGs ganhadores de algumas edições do Enarte, do Encontro de Arte e Tradição Gaúcha. O Piá do Sul de Santa Maria, o Aldeia dos Anjos, o Guapos do Itapuí, o Ronda Charrua e o Rancho da Saudade. Quem perdeu o Galpão Crioulo de hoje e de ontem, lembrando, pode assistir no G-Show, é só entrar no galpãocrioulo.com.br ou ainda no Globoplay. Agora, além disso, né, nesse final de semana a gente teve um programa muito bonito, que já é tradicional, acho que todos os anos, eu me lembro desde que eu entrei no grupo RBS, agora na RBS TV, já a gente tem feito um programa especial para o 20 de setembro. E nesse ano, mesmo com pandemia, não foi diferente, quero aqui levar o meu parabéns aí para todos os colegas da RBS TV envolvidos nesse projeto. Porque ontem, durante a tarde, foi exibido o programa especial Dia do Gaúcho, né, no dia 19. Acordes da música Sou do Sul, do Elton Saldanha, com a participação do violino do Douglas Umabel. Além disso, a presença da Emily Borghetti, bailarina e coreógrafa, e o Leonardo Brizola de Mello, sapateador e chulhador, deram um show de interpretação, assim, mesclando, né, como criando, vamos dizer assim, uma chula, uma disputa entre homem e mulher, e ao mesmo tempo fazendo esse entrelaçado da dança, né? Eu e o Neto estivemos por lá contando um pouquinho dessas histórias de Revolução Farroupilha, a história por trás da Revolução, com intervenções musicais do César e Rogério, né? Do César Oliveira e Rogério Mello, um repertório falando de cultura gaúcha, falando de Rio Grande do Sul, as origens do povo, e um momento muito emocionante, para quem não viu, acho que vale a pena, gente, foi o ator Cirmar Antunes, declamando poesias. Ele fez um pupurri de poesias do Oliveira Silveira, poeta e militante do Movimento Negro de Porto Alegre, relembrando o protagonismo dos lanceiros negros na Guerra dos Farrapos. Além disso, falamos também sobre a presença das mulheres, como Anita Garibaldi, que fizeram parte da construção histórica do nosso estado. Então, dois momentos bem importantes que a gente viu. Esse programa também está disponível no site do Galpão Crioulo. Então, galpãocrioulo.com.br. E o nosso 20 de setembro de hoje, aqui na Rádio Gaúcha, também é dedicado às mulheres. Então, nós vamos ter uma pauta bem interessante, recebendo a Gilda, presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho, recebendo a Alessandra, patrona dos festejos Farroupilhas, e recebendo a cantora, compositora Marlene Pastro, que eternizou Anita Garibaldi na sua voz, mas que, além disso, tem uma linda trajetória na música, na arte e na cultura do Rio Grande do Sul. Agora, 8 horas e 18 minutos, o programa Galpão Crioulo aqui da nossa Rádio Gaúcha. Olha, o que, que a gente vai ouvir aí, Augusto? Um conjunto Farroupilha?
Rio Grande do Sul, o gaúcho quer cantar, aquece o céu azul, os verdes pampas e o mar, as mulheres que são belas, as calmas noites nos encontram. Céu bordado de estrelas, manto de heróis e tradições. Rio Grande do Sul, dos piados que não tem fim, por maior que tu sejas, Rio Grande, caberá.
Rio Grande do Sul, gaúcho, a gaúcha quer cantar, nossa homenagem esse 20 de setembro. O repertório de hoje é todo em homenagem ao Rio Grande do Sul, é claro. Mas quem já está em posição de reverência à pátria gaúcha, como me disse agora há pouquinho aqui via WhatsApp, e de mate cevado, é claro, para essa roda de mate virtual, mas roda de mate bem gaúcha que acontece nesse 20 de setembro, com charla, com música, é o meu querido amigo Zé Alberto Andrade, que chega sempre, Augusto, já nem tanto mais de surpresa, né? Mas vem chegando de surpresa, sempre trazendo novidades, assuntos importantes, curiosidades da nossa cultura do Rio Grande do Sul, e que vem comemorar com a gente também o 20 de setembro. Muito bom dia, Zé Alberto. Já andas por aí?
Ando sim, Xana. Ando porque em 20 de setembro, como diria Aureliano de Figueiredo Pinto, da meia-noite pro dia, o Taura não dorme mais.
É verdade. Estou
aqui de mate cevado, curtindo aquilo que é e ouvindo aí esse conjunto Farroupilha com essa música espetacular do Simão Goldman, esse hino ao Rio Grande. Por maior que tu sejas, Rio Grande, caberá sempre dentro de mim. É a festa do gaúcho, a Revolução Farroupilha, tudo aquilo que fizeram aqueles pioneiros do movimento tradicionalista lá no final dos anos 40, foi apenas dar forma àquilo que é esse nosso sentimento, dando forma, digamos que deu uma forma humana naquilo que era um sentimento, e que já tinha lá algumas iniciativas que a gente sabe bem. Por isso, a gente que cultua sempre, e eu sempre digo que o Paixão Cortes para mim é o maior gaúcho de todos os tempos, eu quero buscar aquele que também, se o Paixão foi, na minha opinião, estou dizendo modestamente isso, Xana, se o Paixão Cortes foi o corpo e o coração do gaúcho, eu acho que a mente pertence àquele cara que nasceu lá no Piratini, na primeira capital Farroupilha, olha que coisa simbólica isso. Luiz Carlos Barbosa Lessa. O Lessa é a mente do gaúcho, é a coisa na criação do gaúcho em que ele e o Paixão fizeram, e tu citavas há pouco a presença dele e do Paixão como os homens que estudaram e deram forma também às danças gaúchas. Eu acho que o Barbosa Lessa, ele, obrigatoriamente, ele tem que ser lembrado como o homem que deu o intelecto do gaúcho, assim, que criou a cultura parte, assim, erudita da cultura gaúcha. Ele e o Paixão Cortes se completaram de uma maneira absolutamente perfeita dentro daquilo que foi um movimento gerador de uma identidade. Eu acho que isso foi importante. O gaúcho já tinha a sua forma, já tinha iniciativas, inclusive, é bom que se diga, o movimento, a cultura gaúcha, ela, do jeito que ela não começa com o Grupo dos Oito, com o Barbosa. O Barbosa Lessa, ele entrou no Grupo dos Oito logo depois, no dia em que o Paixão Cortes e os demais picavam a casco de cavalo as ruas de Porto Alegre, naquela coisa que impressionou a todos no centro da capital. O Barbosa Lessa saiu da sua pensão ali na Rua da Praia e foi ver quem é esses gaúchos, e disseram para ele assim, diz, olha, o líder do movimento é aquele de bigodinho, na época o Paixão tinha bigodinho, é aquele de bigodinho ali, e ele foi e eles descobriram, naquele momento ele se apresentou, disse, olha, eu sou estudante, e onde é que vocês se reúnem, que eu quero, disse, no Julinho, ele disse, mas eu estudo no Julinho, então olha só que a coisa foi, e foi imediato assim, então Barbosa Lessa, que na época, e as imagens do Barbosa Lessa, eu acho que é muito importante a gente ver, ele não é necessariamente o gaúcho pilchado, e é claro que ele anda pilchado, exato, mas o Lessa é o gaúcho, digamos que um homem clássico da sua época, de todas as épocas, e que se pilcha na hora que tem que se pilchar. Então não está na forma, não está na vestimenta, claro que a pilcha é uma identidade gaúcha, mas o coração é que diz que uma pessoa é gaúcha ou não, é um sentimento. Então, Barbosa Lessa, um homem que nos brindou como compositor, homem de teatro, são mais de 20 livros publicados pelo Lessa. Eu, por exemplo, li Os Guaxos, O Rodeio dos Ventos, o Manual de Danças Gaúchas, eu dei uma lida dele e do Paixão também. Tem um livro pequenininho que ele escreveu assim, sobre, ele botou o título do livro, é Nativismo. E ele é pequenininho, um bem didático. Social. Fenômeno social, exatamente. Esse livro, ele é quase que um manual para entender de maneira simples o que aconteceu. E tem também um que eu acho maravilhoso, chama-se Rio Grande do Sul, Prazer em Conhecê-lo, do Barbosa Lessa. Entre outros tantos. E na área da música, ele morou um tempo em São Paulo e ele levou as suas composições para lá e nos brindou com um disco, que é o Rio Grande Canta, onde ele cita coisas do Rio Grande do Sul, ele faz mais ou menos uma relação do homem, da terra, do campo do Rio Grande do Sul, e onde tem a gravação original por artistas que não eram gaúchos, de uma música como essa aqui, um clássico.
Quando tá soprando, assoviando nesta noite, tropeando seus fantasmas, tropeando. E as almas vão passando, cavalgando retomões, fantasmas do passado no tropel das tradições, fantasmas do passado no tropel das tradições.
Levanta, gaúcho, todos precisam guardar, e no ano tá chamando, e o Rio Grande precisa escutar. Levanta, gaúcho, todos precisam guardar, e no ano tá chamando, e o Rio Grande precisa escutar.
Esse grupo que tá cantando aí não tem gaúchos, Xana, e olha só que arranjo espetacular que o Barbosa Lessa produziu nesse disco que ele produziu nos tempos lá de São Paulo. Aliás, ele e o Paixão, eles tinham essa necessidade de produzir coisas com a erudição, às vezes até de uma orquestra, sem ter necessariamente a gaita e o violão, que são nossos instrumentos típicos. Então, quando sopra o minuano, na voz aí do Chico Raimundo, que foi o artista que gravou, que não era gaúcho, é um símbolo que eu tenho da parte musical do Barbosa Lessa. E para não ficar aqui, se a gente for falar de Barbosa Lessa, Nossa Senhora, né? A gente vai até o fim do programa.
O 20 de setembro do ano que vem.
Exatamente. Então eu quero lembrar também aquela que é é talvez a música mais conhecida, ou pelo menos aquela mais simbólica do Lessa, que é o Negrinho do Pastoreio, né? Que é uma verdadeira oração que o Lessa faz, naquela que é a lenda gaúcha mais conhecida entre os populares, assim, mas numa voz que também é muito conhecida e muito querida. Saudosa.
Negrinho do pastoreio, acendo esta vela pra ti e peço que me devolvas a querência que eu perdi. Negrinho do pastoreio, traze a mim o meu rincão, eu te acendo esta velhinha, nela está meu coração. Quero rever o meu pago coloreado de pitangas, quero ver a gauchinha brincando na água da sanga. Quero troquear nas coxilhas, respirando a liberdade que eu perdi naquele dia que me embretei na cidade.
Esses dois últimos versos aí pegam pesado quando a gente está embretado e preso na cidade, como é o nosso caso nesse tempo de pandemia. Não é bem o teu caso aí, neste período, Xana. Então, Barbosa Lessa é a nossa lembrança, neste dia de hoje. Acho que estamos muito bem, a lembrança acho que é muito legal. E para terminar, bom, aí eu vou botar essa aqui, ó.
É porque alguém se aproxima. Quero, 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 gritou lá em cima.
Quem está cantando, Xana?
Paixão?
É porque o próprio Luiz Carlos Barbosa Lessa.
É no Galpão Crioulo essa gravação?
Não, essa não, eu vi uma outra que eles cantaram juntos. Essa, tem uma do Galpão Crioulo.
Que inclusive ele tá de terno, né? Ele não tá pilchado.
Isso.
Quando fez-se uma reunião do Grupo dos Oito, acho que ontem. Isso. E hoje também se reproduziu no Galpão Crioulo.
Exatamente. Assim, exatamente. Essa aqui é uma reunião informal no interior, e que foi pouco tempo antes do falecimento do Lessa, foi gravado e foi documentado. Então acho que com o Quero Quero, na voz do grande Barbosa Lessa, que é autor de outras maravilhas, como Roda Carreta, ele teve um intercâmbio muito grande em São Paulo, a Inesita Barroso, que é uma das grandes intérpretes e propulsoras.
A primeira a gravar, né?
As danças gaúchas foi ela. As danças gaúchas ela gravou em São Paulo. Então olha só a abrangência desse movimento e a abertura. Eu sempre cito muito que o nosso movimento, pelos seus pioneiros, ele não é um movimento hermético. Ele é um movimento que começa do Brasil para o Rio Grande do Sul, porque a centelha da chama é a da chama da pátria brasileira para com a chama da pátria gaúcha. O tradicionalismo jamais foi separatista, mesmo que ele reverencie a Revolução Farroupilha. Isso está muito claro nas andanças do Lessa, nas andanças do Paixão, Brasil afora, com ícones como Inesita Barroso e outros tantos, com gêneros musicais e intérpretes que foram buscados. Olha o Chico Raimundo e toda essa turma que gravou esse disco produzido pelo Lessa. No cinema, no teatro. Então, grande Barbosa Lessa, Paixão Cortes, a bênção para eles neste 20 de setembro e um bom programa, Xana. Vamos terminar bem esse dia do gaúcho.
Sem dúvida, querido. E eu fiquei emocionada porque tanto o Negrinho do Pastoreio quanto o Quero Quero são duas músicas que eu canto sempre desde que o Gonçalo nasceu para ele e ele está de aniversário hoje. Então, é assim, eu tenho falado muito sobre isso, né, Zé? A tradição e o folclore naturalmente estão no nosso dia a dia e passam da gente para os nossos filhos, assim como a gente recebeu dos nossos avós e dos nossos pais. É isso que a gente quer que as pessoas percebam nesse 20 de setembro. Que ser gaúcho é muito mais, né, do que usar uma bombacha, do que usar um vestido de prenda. Ser gaúcho é um sentimento que, inclusive, hoje ultrapassa as fronteiras do próprio Rio Grande. Obrigada, Zé, pela tua presença sempre conosco aqui.
Um abraço, Xana, e até o domingo que vem. Gaúchas e gaúchos de todas as querências, como diria o ícone
nosso. Alberto Andrade, um grande beijo, querido. Sempre chegando de surpresa nos domingos conosco aqui no Galpão Crioulo da Rádio Gaúcha. A gente vai para um intervalinho e seguidinha tá de volta.
Boas notícias na Rádio Gaúcha com RTI.
Precisa enviar alguma encomenda com urgência? Reforçamos nossas medidas de segurança. Os ônibus não param e estamos aqui para ajudá-lo. Enviando pelo ônibus, sua encomenda pode chegar até no mesmo dia. Não pare seu negócio, nem deixe de ajudar alguém por falta de entrega. Contate com a rodoviária da sua cidade e saiba mais. RTI. É fácil enviar encomendas pelo ônibus.
RTI. É fácil viajar de ônibus pelo Rio Grande do Sul.
100 dicas contra o vírus.
Sai de casa com pelo menos uma máscara reserva para trocar ao longo do dia e leva também um saco plástico para guardar a máscara usada.
Grupo RBS, juntos contra o vírus.
Notícia falsa na rede.
É falsa a informação divulgada em um vídeo no qual um italiano afirma que Covid é uma sigla que significaria conspiração para vacinação com inteligência artificial. Covid-19 significa doença do coronavírus de 2019, na sigla em inglês.
Essa reportagem faz parte do projeto Comprova, iniciativa de 23 veículos de todo o Brasil para combater mentiras disseminadas na internet. Leia o texto completo em gauchazh.com.
Chegou o momento da tradição farroupilha. O Big tem de tudo para você preparar aquele churrasco gostoso com maionese, um arroz soltinho e é claro que não pode faltar um bom chimarrão. Tem de tudo para você comemorar seu orgulho de ser gaúcho. Tudo junto num só Big.
Bom, Big barato, vem pro Big.
Oiê, aqui é Cris Silva, passando para te convidar para acompanhar a segunda temporada do Posso Entrar, o meu programa na RBS TV, feito especialmente para inspirar você com histórias de vida emocionantes. E dessa vez, a gente chega em um novo formato, bem interativo, com relatos sobre boas ações, transformações e atitudes inspiradoras nesse novo cenário. Não vai perder, hein? Todo sábado, às 14h, na RBS TV. Bem pra ti!
O momento agora é de tranquilidade, de trabalho e de retomar o rumo, o caminho das vitórias.
Cruzamento, Diego Souza!
Gol! E neste domingo, o Grêmio recebe em casa o invicto Palmeiras do Luxemburgo.
A partir das 14h, o pré-jornada já acompanha todas as informações direto da arena. Na sequência, para fechar o domingo de futebol, tem balanço final e zona mista até as 21h.
E depois, tudo é Grenal da Libertadores. Aqui, é claro, no futebol. Futebol da Gaúcha.
Parceria, Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Rações Supra, Vipal Borrachas, Steel e Cachaça Sete Campos de Piracicaba.
Beba com moderação.
Cada canto do mundo tem um gaúcho a pelear. Empreendedor por essência, guarda a alma da querência nos caminhos onde andar.
Gente de bota e bombacha,
que em seus sonhos se abraça, fincando estacas, povoando regiões, cultivando plantações, seguem com fé e muita raça. Vão mundo afora, desbravando cada chão.
8 horas 37 minutos, a gente está de volta aqui no Galpão Crioulo da Rádio Gaúcha, sempre aos domingos das 8 às 9h30 da manhã. A gente segue por aqui trazendo a cultura, o entretenimento, curiosidades, boas conversas sobre a cultura do Rio Grande do Sul. Na mesa comigo o Augusto Silveira, na técnica o Rodrigo Zaro. Aliás, Augusto, tô me ouvindo de volta aqui. Tô com um delayzinho. O que será que tá acontecendo? Tô me ouvindo atrasada. Bueno. Vamos seguindo por aqui, hoje é 20 de setembro e a gente abriu aí ouvindo aí essa versão de Erlon Pericles e Cristiano Quevedo com a nossa música Gaúcho Sem Fronteiras, tema da Semana Farroupilha desse ano, mais uma vez, 10ª edição, que o Erlon Pericles é o autor da música tema da Semana Farroupilha. E uma Semana Farroupilha diferente, como a gente tem falado, mas ao mesmo tempo uma Semana Farroupilha especial, um ano especial, em que a gente tem aí a presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho, mulher, a patrona dos festejos farroupilhas, mulher. Falamos agora há pouco com Zé Alberto Andrade, Inesita Barroso, a primeira cantora a gravar esse repertório da música do Rio Grande do Sul, recolhido por Paixão e Barbosa Lessa. Quer dizer, os tempos mudaram, a tradição evoluiu e é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar nesse 20 de setembro, nessa homenagem aos gaúchos e gaúchas. E quem já está na linha comigo é a presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho, que conseguiu uma brechinha na agenda, porque mesmo em tempos de pandemia, a Semana Farroupilha Online está tomando o tempo da Gilda Galeazzi. Muito bom dia, é um prazer te receber.
É, bom dia, Xana, bom dia a todos os ouvintes da Gaúcha, né? Aos milhões de ouvintes e de internautas que agora, através das redes sociais, a gente está conectada não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil e no mundo. É uma nova era que se espalha por este rincão, né, de todos.
É verdade. Gilda, quando tu assumiste aí, e também, né, assumir a própria presidência do MTG, né, não foi uma tarefa fácil, né? Houve toda uma situação de polêmica, enfim. Não seria tão fácil uma mulher assumir o Movimento Tradicionalista Gaúcho de uma maneira tão simples, né? Mas imaginavas passar por um primeiro ano de festejos farroupilhas, a data mais importante para a tradição e para o tradicionalismo, dessa forma tão diferente?
A gente não esperava passar por nada. Primeiro, não esperava empatar a eleição. Segundo, não esperava que nós tivéssemos que parar na justiça para entenderem que nós estávamos certos. E terceiro, por todas essas questões, né, que nós tivemos que transferir, não conseguimos realizar nenhum evento presencial esse ano, em virtude da pandemia, porque nós temos que ter respeito primeiro com a saúde das pessoas, com as pessoas e depois com os eventos. E tudo isso, né, se acumulou, um ano atípico, fez com que nós pudéssemos conversar com as pessoas, perdermos o contato presencial do braço apertado, da entrega do chimarrão de mão em mão, né, e do aperto de mão, para que nós vivêssemos, né, numa era de tecnologia, e tivemos que aprender a tecnologia, né, porque a gente já sabia o básico da tecnologia, e nessas redes sociais hoje, se tu não está evoluído, você está perdendo tempo também. Então, tudo isso é uma série de fatores que nos prejudicou, e nós tivemos que nos reinventar, e nós termos criatividade para que nós chegássemos esse 20 de setembro, pelo menos com uma luz no final do túnel, né? Que nós estamos nos aproximando da retomada das nossas atividades aos poucos. Então, prejudicou bastante, e tenho certeza absoluta que não conseguimos esse ano acender a chama crioula para todo o Rio Grande do Sul. Alguns municípios tiveram a oportunidade de acender, outros ficaram isoladamente sem nada. Então, é um ano que nós temos que não riscar do calendário, mas fazer com que ele passe rapidamente para que nós possamos voltar a ter as nossas atividades.
Sem dúvida. Bom, para quem não conhece a Gilda, né, ela foi coordenadora da 7ª Região Tradicionalista, região de Passo Fundo, de 96 a 2004, de 2011 a 2019. É isso, Gilda?
Exatamente, 18 anos à frente de uma região tradicionalista, né? E agora
quantos municípios abrange Passo Fundo?
42 municípios e 104 entidades
afiliadas, né? O Movimento Tradicionalista Gaúcho.
É,
e a
uma
tua
região
história
bastante
com o MTG
extensa.
Começou como?
Bom, eu me vi coordenadora, porque eu trabalhava na coordenadoria na parte burocrática, né? Ajudava o pessoal na parte burocrática. Em 95, por uma questão do encontro do patrão, eu me vi eleita coordenadora da 7ª Região e, sinceramente,
inclusive nos conhecemos dessa época, quando eu fui primeira prenda, tu já participavas.
Sim, tu foi primeira prenda, acho que em 95, né?
93.
93, é. A gente participava porque acompanhava as prendas, acompanhava, né? E a gente chegava no final do resultado, nada de resultado positivo para a região, né? As outras regiões nos davam de mango, que nem diz o ditado, né, Xana? E a gente não conseguia nada. Daí nós fomos trabalhar em 96, e daí em 98 nós conseguimos o título de primeira prenda do Rio Grande para Passo Fundo. Ah, foi uma festa, né? Imagina levar a primeira prenda do Rio Grande, mas nós levamos 3 títulos aquele ano. 2 primeiras e a terceira prenda. Então foi, já começamos a um trabalho diferente, né? Porque as meninas precisavam querer ser prenda, não é só receberem o título na região e ficarem por aquilo ali e terem a participação, simplesmente a participação no concurso do Estado. Elas precisavam galgar o seu objetivo maior, né?
É verdade. Agora, Gilda, a gente fala muito, e é óbvio que esse assunto deve ser recorrente, né? Eu vejo até porque a minha participação na música, na televisão, acaba sempre vindo essa pauta do feminino, né? Porque as pessoas associam muito a tradição a algo conservador e algo imutável, que não evolui, não dialoga com a sociedade dos tempos de hoje. Mas o próprio fato de termos uma presidente do movimento tradicionalista gaúcho, como falávamos no início do programa, um movimento começado e por muito tempo dominado pelo masculino, né? Nos tempos de hoje é uma evolução, é um diálogo da tradição com os tempos modernos, sem dúvida alguma. Mas como é que tu enxergas esse papel, assim? Porque por mais que muitas pessoas taxem o movimento da tradição do Rio Grande do Sul de machista, vamos dizer assim, entre aspas, a gente sabe que o papel intelectual da mulher, hoje, dentro da tradição, talvez seja o papel mais importante.
Sem sombra de dúvida. E tem um outro detalhe importante, né? A sensibilidade da mulher ser mãe, ser profissional e aprender com o homem a parte administrativa de um centro de tradição, de uma região tradicionalista, e agora ser presidente do movimento, eu acho que isso nos dá a certeza de que nós estamos evoluindo. Com todas as dificuldades que as mulheres têm, em virtude de que sempre nós vamos receber as críticas, se fosse um homem seria assim, se fosse um homem seria de outra maneira. Então, eu acho que isso nós tivemos que conquistar esse espaço, assim como tu conseguiu o espaço como cantora, como apresentadora de TV, que também não era comum a ser apresentadora de TV mesmo, já nesses anos que tu vem fazendo esse trabalho. A gente tem algumas dificuldades porque ainda o movimento é um movimento conservador, não é machista, mas é conservador, e ele é administrado por homens. A mulher sempre teve seu papel de destaque, de relevância na cozinha, ou sendo a esposa do patrão ou a esposa da pessoa que tinha a parte administrativa. E hoje nós estamos revertendo isso, porque nós temos diversas patroas, para não dizer centenas de patroas, nós temos dezenas de entre conselheiras e coordenadoras, né, que nós estamos, tem 6 coordenadoras mulheres entre 30 regiões, e hoje também, né, nós no cargo temos, além de nós sermos nós a presidente, nós também temos uma vice-presidente, que é a Roberta, como mulher. Tudo isso veio se somar. Eu acho que a nossa capacidade de administrar é a nossa capacidade de querer aprender.
Certo.
Porque
e tu
a
achas,
gente não
Gilda,
tá
que
fazendo...
se tivesse competido com um homem, teria sido diferente? Assim, sentiste alguma resistência dos tradicionalistas quando da tua eleição?
Não. Não, porque as pessoas já nos conheciam, né? A maior parte do Rio Grande já nos conheciam. E sabiam que nós teríamos... essa capacidade, juntamente com os demais, de nós administrarmos o movimento tradicionalista gaúcho. Então, eu não tive rejeição, bem pelo contrário, tivemos muito apoio, e é uma novidade. As pessoas nos recebem com muito carinho por ser mulher, não porque seja mais frágil do que o homem, né? Mas é a história de ter amor próprio por ser mãe, né? Então a gente tem um amor diferente, nós temos uma capacidade de diferencial e uma capacidade de sensibilidade, que eu acho que os homens não têm tanta sensibilidade quanto as mulheres têm, porque por qualquer ato, por qualquer notícia, nós temos mais, acho que não é mais amor, mas influência em tentar...
Somos diferentes, né, Gilda, na verdade.
Solucionar.
Somos diferentes, somos gêneros diferentes, mas com as mesmas possibilidades, temos a capacidade de fazer as mesmas coisas, né? De formas
com
diferentes,
certeza.
Mas com as mesmas oportunidades. Gilda, qual é o grande desafio dessa administração do tradicionalismo gaúcho? E eu quero já dar um bom dia para a Alessandra, patrona, né? Alessandra Mota, patrona dos festejos desse ano, ex-primeira prenda do Rio Grande do Sul, tradicionalista há mais de 20 anos. Já está na linha, e depois dessa pergunta da Gilda, já vou passar a pergunta para a Alessandra. Qual é o grande desafio? Bom dia, Alessandra.
Bom dia, Xana. É uma alegria estar com vocês aí. Qual é? Tu falou mais
o grande
de 20 anos.
Vamos deixar a Gilda responder e depois eu te passo a pergunta. Qual é o grande desafio, né, dessa administração do tradicionalismo, sim, sim, e para as mulheres dentro da tradição do Rio Grande do Sul?
Tá, okay. Bom, Xana, eu vou te responder. O grande desafio para nós, como presidente do movimento, como direção do Movimento Tradicionalista Gaúcho, o grande desafio será a retomada dos CTGs, a abertura dos CTGs, porque nós estamos com todos os CTGs fechados desde março e a gente ainda não tem noção de quando que abre. E esta retomada... Nós não sabemos se as 1.751 entidades serão reabertas ou ainda algumas continuarão fechadas para sempre. Porque passamos por uma situação difícil das entidades tradicionalistas e isso é o nosso desafio, de potencializar essas entidades para que elas possam reabrir os seus galpões e voltar à normalidade.
Bom, tá certo. Alessandra, bom dia, seja bem-vinda para essa conversa. Vou convidar a Gilda que fique conosco, intervenha quando achar necessário. Imaginava também, Alessandra, né? Já vou para a segunda pergunta. Primeiro, o desafio de ser mulher na tradição dos tempos de hoje. E depois, aprenda, Alessandra, imaginava ser patrona dos festejos?
Vamos lá, eu vou voltar um pouquinho aqui na ligação e dar um bom dia aí para a nossa presidenta também, né? É uma felicidade a gente estar junta nesse momento. No 20 de setembro, né, que nem eu disse essa semana para alguns que eu conversei, desejando um baita 20 de setembro, né? Porque a gente está se superando, né, neste momento de pandemia aí, se reinventando. E esse desafio fez parte deste momento. Todos nós fomos desafiados, tradicionalistas, homens, mulheres, né, para desenvolver um trabalho diferente. E ser mulher no movimento tradicionalista gaúcho, tu também foste prenda, primeira prenda lá em 93, são momentos diferentes, né? As mulheres de 47 não são as mesmas de 66, nem as de 60, nem as de 80, nem as de hoje. Nós somos mulheres diferentes porque evoluímos nesse tempo, né? No sentido de participação na sociedade e no movimento também. São conquistas que nós precisamos manter. Temos aí a presidenta que o diga, né? E na parte de concursos de prendas, foram os primeiros, as primeiras participações foram lá nas invernadas, né? A gente sempre fala lá de 49, sim, quando houve a necessidade, né? De que os nossos jovens tivessem pares para dançar, né? E depois, em 66, já tivemos aí a conselheira, primeira conselheira do movimento, a Lília Argentina, com a qual a gente conviveu e aprendeu muito nos tempos do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore. E nos anos 80, nós sentimos uma necessidade também de uma participação efetiva do jovem, né, Xana? E desenvolvemos, sim, lá aquele trabalho para a criação de um departamento jovem no movimento. E isso veio integrado à ideia de mulheres, né? Vamos lá, estávamos um grupo encabeçado por várias mulheres, a Rosângela Antoniazzi de Cachoeira, na época prenda de 85, a Dinara lá de Paixão, lá de Santa Maria,
A Dinara Paixão aqui de Santa Maria, sim, sim.
Isto, a Margareta Paixãozinho. Isso, uma turma grande e muitas mulheres encabeçando essas novas ideias naquele tempo, né? E, então eu vejo assim, eu vejo uma evolução, eu vejo que esta possibilidade da mulher na sociedade desenvolver outras funções também trouxe esse empoderamento nosso para dentro do movimento. E como
passou? Vamos falar um pouquinho, Alessandra, da tua trajetória. Com quantos anos tu começaste? Tu és de Cachoeira do Sul.
Sim, eu sou de Cachoeira. Eu comecei na infância, assim, já lá por volta dos 9, 10 anos, dançando em invernada da escola. Também eu sou uma tradicionalista que surgiu dos bancos escolares, né? Comecei no meu tempo de estudo, de ensino fundamental, hoje tem esse nome, né? A gente na época dizia primeiro grau.
Sim.
Nós tínhamos um trabalho bem importante na escola em relação ao desenvolvimento do folclore, né? A gente chamava de danças folclóricas. Hoje a gente distingue dança tradicionalista, projeção folclórica e tal. Mas na época era assim. E as escolas estaduais, uma delas onde eu frequentava, tinham esse trabalho, praticamente todas no interior. E muito também em parceria com os órgãos públicos, né? A Secretaria de Educação do município fazia um trabalho bem durante o ano, né, com as escolas, com palestras, com visitas aos CTGs, mas eu não era afiliada. A minha família não pertencia a CTG. E os professores que me estimularam na escola a participar de concursos de prendas nas rondas estudantis, né? No início fiquei um pouco tímida nesse assunto com eles, né, mas acabei representando a turma e comecei a gostar de participar, né? Sabe que é uma cachaça, né?
Pois é.
É uma cachaça.
Eu brinco, aí, né, Alessandra, que a gente não sabe aonde que esse envolvimento, né, Gilda, vai levar a gente, porque a gente começa a estudar, começa a se envolver com a parte artística, com a parte cultural e vai se apaixonando. De alguma maneira, isso vai nos criando laços, né, importantes e profundos com a nossa terra. Independente do que a gente pode vir a questionar no futuro, né, das nossas ideias que possam vir a dialogar com a própria tradição, e eu acho que o que tu falavas é um pouco sobre isso, né? E a Gilda também, essa evolução do papel da mulher é clara e evidente dentro do tradicionalismo. Há ainda muito a crescer. Há muito a crescer, mas sem dúvida a gente ainda tem muitas conquistas para comemorar. Acho que a gente perdeu alguém na ligação aí.
Tô.
Tu tá aí, eu acho que a Gilda caiu. Bom, a gente está quase chegando no Notícia na Hora Certa. Eu queria que tu, assim, deixasse uma mensagem desse momento importante, né? Não só um momento diferente que a gente está vivendo, Alessandra, no mundo inteiro, entre homens e mulheres, mas justamente desse convite, desse reconhecimento ao teu trabalho, né, enquanto mulher. O que que tu vê desses rumos da tradição nos tempos de hoje?
Eu vejo com otimismo, porque nós estamos lutando para manter as conquistas, né? A gente sempre tem que pensar que nenhuma luta é ganha. Isso aí é uma vigilância permanente das nossas conquistas, da nossa atuação, né? Sempre competente, com preparo e mostrando para a sociedade que a gente pode tudo, né? Nós estamos prontas para isso. E dando também uma mensagem de esperança para a nossa gauchada, especialmente hoje, né? Porque, como dizia o Laessa, pega seu chimarrão, que é o melhor remédio contra a saudade e outros apertos da alma. Né? Eu vi vocês falando bastante, o Laessa foi um dos nossos mentores na época da criação do Departamento Jovem. Nos acompanhava aos sábados de manhã nas reuniões aqui no apartamento da Rosângela, em Porto Alegre. Então, nós temos muitas histórias aí para contar. Mais de 30 anos participando deste movimento, né? E procurando sempre, Xana, esses elementos no movimento, essa direção, a velocidade, né? Para que a gente acompanhe as mudanças do mundo, no sentido de sempre incluir essas mudanças no nosso cotidiano tradicionalista, procurando sempre um sentido de bem comum para todos. Né? Tá lá na nossa Carta de Princípios, um nome importante que a gente tem que trazer é o Glauco Saraiva. Falamos do Dessa, falamos do Paixão, e o Glauco é a terceira cabeça iluminada, né? E que nós sejamos acelerados, porque nessa pós-modernidade não há como ser devagar a coisa.
É verdade. Alessandra, muito obrigada pela tua participação. Voltamos a falar, sem dúvida nenhuma, aqui no Galpão Crioulo. Um prazer, parabéns por esse título de patrona, né? E pelo trabalho todo desenvolvido na tradição e no tradicionalismo do Rio Grande do Sul. Bom 20 de setembro, bom dia da gaúcha e do gaúcho.
Muito obrigada para todos também. Um baita 20 de setembro.
Tá aí, ó, a Alessandra Mota, patrona dos festejos. A Gilda Galeazzi, presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho, estava conosco também. Caiu a ligação. Obrigada, Gilda, pela tua participação. Essa roda de chimarrão, né, do nosso mês Farroupilha, que tem o patrocínio de O Boticário, onde tem amor, tem tradição. O Big tem de tudo para a tradição do gaúcho de origem e de coração. Bom, Big, barato. Vem pro Big. Apoio Tumeleiro, viva a sua casa e conte com a gente. Realização Grupo RBS, a gente vive junto. Nós vamos pro intervalo, vem Notícia na Hora Certa. Em seguidinha, essa roda de mate recebe Marlene Pastro.
Cremers, não é hora de ser imprudente. Ajude na contenção da Covid-19. Notícia na hora certa. No sinal, 9 horas. A aglomeração é dispersada após confronto com a Brigada Militar na Zona Norte de Porto Alegre. Mega Sena acumula e prêmio da próxima quarta-feira vai a 43 milhões de reais. Ministro da Justiça André Mendonça recebe alta de hospital em Brasília após miocardite aguda, uma inflamação do músculo do coração. Tempo firme em Porto Alegre. Agora faz 11 graus na capital. Neste domingo, o tempo deve seguir com sol na maior parte do estado. Uma massa de ar frio vai ganhando força e derrubando ainda mais as temperaturas. Neste feriado de 20 de setembro, o dia começou com geada nas regiões sul, central, fronteira oeste e também na região da Campanha. A previsão é de que a onda de frio permaneça sobre o Rio Grande do Sul até a próxima terça-feira. Uma pandemia não escolhe hora nem lugar para acontecer. Por isso, lugar de médico é onde a vida mais precisa. Cremers, em ação pela saúde.
Trânsito.
Trânsito rodando bem agora em Porto Alegre, sem nenhuma ocorrência grave em atendimento. Nas rodovias também, o fluxo de veículos é baixo na manhã deste domingo. Os motoristas da região metropolitana precisam ter atenção. A partir das 9h30 da manhã, está previsto um içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba.
Em gauchazh.com.
O governo do estado recebeu 8 recursos contra a classificação preliminar em bandeira vermelha, ou seja, com risco epidemiológico alto para contágio e transmissão do coronavírus. O mapa definitivo da nova rodada do distanciamento controlado, que valerá a partir do dia 22 de setembro, será anunciado amanhã. As 5 regiões preliminarmente classificadas com risco alto para coronavírus, para contágio de coronavírus, são Porto Alegre, Guaíba, Novo Hamburgo, Santo Ângelo e Cruz Alta. Desde 11 de agosto, o governo criou a possibilidade de gestão compartilhada do modelo de distanciamento controlado para regiões Covid e seus respectivos municípios que quiserem estabelecer protocolos regionais mais específicos. O Supremo Tribunal Federal fará uma audiência pública para debater a crise ambiental no Brasil e as medidas contra as mudanças climáticas no planeta. As reuniões foram convocadas em junho deste ano pelo ministro relator Luiz Roberto Barroso. As 4 sessões do STF começam amanhã e terminam na terça-feira. Um levantamento do Observatório do Clima, a partir dos dados públicos, concluiu que nos primeiros 8 meses do ano, o Ministério do Meio Ambiente do Brasil não gastou nem 1% da verba para preservação ambiental. Cremers, não é hora de ser imprudente. Ajude na contenção da Covid-19. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Eduardo Paganella.
Giro do placar.
O Inter perdeu para a equipe do Fortaleza no Castelão por 1-0. Gol marcado por Felipe amargou sua segunda derrota seguida na competição e também perdeu a liderança do campeonato. O Atlético Mineiro, fora de casa em Goiânia, venceu o Atlético Goianiense pelo placar de 4-3, com 3 gols marcados por Keno. No outro jogo da noite, o Bragantino venceu o Ceará por 4-2 em Bragança Paulista. Nesse momento, o Atlético Mineiro tem 21 pontos, primeiro colocado e um jogo a menos. E o Inter é segundo colocado com 20 pontos. Neste domingo, são mais 4 partidas. O Grêmio na Arena recebe o Palmeiras às 4 horas da tarde. No mesmo horário, tem Coritiba e Vasco da Gama no Couto Pereira. Às 6h15, o Botafogo enfrenta o Santos no Nilton Santos. E às 8h30 da noite, tem Sport Recife Fluminense na Ilha do Retiro.
Giro do placar.
Quer garantir maior produtividade na sua propriedade rural? Conheça os implementos agrícolas da São José Industrial. Grãos, pecuária, carnes, leite e toda a cadeia da agricultura contam com estes implementos. São 27 anos de mercado e mais de 970 revendas em todo o país. Conheça mais em www.sãojoséindustrial.com.br. São José Industrial. Alta performance no campo a preço justo.
Nascemos onde a vida ensina que é preciso ser forte, aguerrido e bravo. E não nos falta virtude e constância para superar um 20 de setembro sem desfile e acampamento Farroupilha. Mas vai passar, tudo passa. Menos nosso orgulho pelo Rio Grande. Esse pertence à eternidade. Uma homenagem da Supra a todos os gaúchos. Supra, mais que produtos, resultados.
Cashback no combustível? Tem no Abastece Aí. Cashback no aluguel de carro? Abastece Aí. E na compra de vinhos? Aham. Até no cafezinho com pão de queijo? Isso aí. O novo Abastece Aí também é uma carteira digital. Agora você encontra os benefícios do quilômetros de vantagens dentro do app. E ainda tem cashback pra valer. Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Gosta de humor sobre futebol? Então acesse oledobrasil.com.br, um dos sites humorísticos mais conhecidos de todo o país. E não esqueça de se juntar aos mais de 2 milhões e 400 mil torcedores e seguir o Olé no Twitter, no Facebook e no Instagram. Olé do Brasil, notícias e verdade o tempo todo, mas não ao mesmo tempo.
Grupo
Grupo IESA apresenta novo Renault Duster CVT com parcelas de R$990 no plano Troca Fácil. Aproveite o SUV gigante por natureza, com o maior porta-malas da categoria e maior altura do solo, em condições especiais de financiamento na IESA. Acesse iesarenault.com.br e consulte condições. Grupo IESA, vamos juntos, perceba o risco, proteja a vida.
Hora do nosso papo com o Barão da Madrugada, Rafael Collin já está na área. Tudo bem, Barão? Boa noite.
Boa noite, Marcelo de Bono.
Lucas, um grande abraço. Te liga, Lucas.
Fala, te liga. Já exagerou.
Estúdio Gaúcha.
Com o meu parceiraço, Marcelo de Bona.
E Esporte e Companhia.
Com o Barão da Madrugada, Rafael Collin.
De segunda a sexta, no fim de noite da Gaúcha.
Horas 8 minutos, a gente está de volta aqui na Rádio Gaúcha, Galpão Crioulo, sempre das 8 às 9h30 da manhã, trazendo o melhor da cultura, essa roda de mate via rádio que vai para o mundo inteiro na nossa querida Rádio Gaúcha, através do aplicativo Gaúcha ZH, através do rádio, do AM 693.7, aqui em Santa Maria, onde eu estou, pertinho de Santa Maria, 105.7. Aliás, que frio está fazendo por aqui. Esqueci de comentar com meu amigo Zé Alberto no início do programa que hoje tá frio aqui na região central do estado. Mas quem vai nos falar um pouquinho mais do tempo, antes da gente receber a Marlene Pastro, é o nosso querido Cléo Kuhn. Bom dia, Cléo.
Bom dia, Xana Miller. Bom dia aos amigos do Galpão Crioulo. A expectativa é excelente com relação ao comportamento do tempo para este domingo. Depois deste friozinho que a gente tem no começo do dia, por causa da massa de ar mais gelada que toma conta da região, há uma quantidade grande de ar seco e de sol pelo interior do estado. À tarde as temperaturas vão subir, mas não muito. A gente vai continuar ainda em grande parte do estado com temperaturas abaixo de 20 graus Celsius. Vamos ter na segunda um frio parecido com o deste domingo, só que à tarde a temperatura sobe um pouco mais. Entre a terça e a quarta as temperaturas estão em elevação. O tempo está bem seco. Na quinta-feira faz calor, na sexta também. Mas principalmente a gente tem uma diferença, na quinta um calor seco e na sexta um calor abafado. Por causa disso, várias áreas do estado terão pancadas de chuva na tarde da sexta-feira e também na tarde do sábado, que são dois dias muito quentes com essa umidade. No domingo, a gente tem uma entrada de ar frio, domingo tem chuva basicamente no norte do estado do Rio Grande do Sul e é coisa rápida e as temperaturas voltam a ceder aqui na região. Então a gente tem uma semana que começa com tempo seco, tem o início, segunda e terça, inclusive com temperaturas baixas, é exemplo deste domingo. Depois teremos temperaturas em elevação quarta, quinta, com tempo seco. Depois tem temperaturas mais altas com pancadas de chuva à tarde durante o período da sexta e do sábado. Vamos ter pancadas de chuva e temperaturas em declínio durante o domingo. Mas não esperem um frio muito forte, não. É que o domingo tem muito mais umidade e um pouco mais de chuva, especialmente na metade norte gaúcha. Com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
Obrigada, Cléo. Agora 9 horas e 10 minutos. É isso, ó. Dá para... para tirar o poncho ainda hoje para usar. Aliás, esse inverno está se estendendo um pouquinho mais, né? Nesse 20 de setembro, a grande expectativa sempre, né? E todos os anos é aquela de que não chova, né? Porque afinal os desfiles por todo o estado. Então o tempo tá firme, porque afinal não tem desfile em lugar nenhum, né? Não tem nem disputa do Alegrete com Santana do Livramento para ver quem é o maior, qual é o maior desfile. Já tive a oportunidade de acompanhar o desfile nas duas cidades, a gente está saudoso esse ano, mas sabemos que é para nossa segurança, para nossa saúde. Mas hoje, o 20 de setembro, aqui no Galpão Crioulo da Rádio Gaúcha, é de uma certa maneira uma homenagem às mulheres, à presença feminina dentro dessa cultura, com a presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho Mulher, com a patrona dos festejos Farroupilhas Mulher, e agora recebendo uma grande artista mulher, né? Precursora, abridora de porteiras, compositora, intérprete, enfim. E que eternizou uma outra grande figura com a sua voz e com a sua composição em parceria com Alcee Shewishi, que lutou na Revolução, né? Que é a Anitta Garibaldi. Muito bom dia, Marlene Pastro. Um prazerzaço estar te recebendo aqui.
Quero gaita de oito baixos pra ver o ronco que sai. Bota feitio da Alegrete, esporas do Ibirocai, lenço vermelho e guaiaca, compradas lá no Uruguai. Pra que digam quando eu passe, saiu igualzito ao pai. Feliz aniversário, Gonçalo!
Filho, ah, querida, muito querida. Obrigada.
Chama Miller.
Que lindo, que lindo. Esse saiu igualzinho ao pai mesmo. Com a... Bota o feitio do Alegrete, inclusive.
Desculpe,
prazer te receber, meu amor.
É, chama, querida. Olha, eu estava até agora acompanhando e o programa está maravilha. Parabéns. Bom dia para ti. É um dia muito especial também por ser o aniversário do Gonçalo, né?
É verdade.
Incrível que esse guri me nasce no dia 20 de setembro. Então tem tudo a ver contigo, com o nosso tradicionalismo, enfim. E é um tipo de um, como é que se diz, uma predestinação, eu diria, né? E, bom, e a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha, que estão na escuta, o meu caloroso, a minha calorosa saudação neste dia 20 especial.
Sem dúvida. Marlene, olha, um prazer mesmo tá te trazendo aqui. A gente vem se falando já há bastante tempo, te homenageamos no Galpão Crioulo há pouco tempo, né? Ontem também, no programa especial Dia do Gaúcho, num momento de rever, né, a presença feminina também, nesse momento de Revolução Farroupilha, de rever a presença do negro, tantas coisas que precisam sempre ser revistas e atualizadas, como a gente conversava agora há pouco com a Alessandra, né, e com a Gilda. É, e a presença feminina na arte, na música, que eu acho que tem uma contribuição fundamental tua dentro da música do Rio Grande do Sul. Não só cantando essas personagens, né, mas compondo, cantando, ocupando espaços, para que hoje artistas como eu possam estar aqui também, né?
Ah, imagina...
Como é que tem sido essa trajetória, Marlene?
Não, imagina só, né, Xana? Eu, claro, eu tenho que dizer assim, que tinha uma época aqui nos festivais que eu estava praticamente sozinha no cenário entre os gaudérios como compositora. Como compositora, né? Intérprete, havia uma grande quantidade, digamos ali, começando lá com Oristela Alves, Rosa Maria, né? E Fátima Gemenes, Maria Luísa Benites, enfim. Mas como compositora, eu acredito que eu estive assim muito tempo mesmo, sozinha, né? E para mim, isso foi assim... Sempre tive o apoio dos colegas nesse sentido, né? Começando lá com Ayrton Pimentel, que assinou a minha estreia no palco como compositora na Ciranda de Taquara. E em 1980, imagina, hein? Isso já vão 40 anos, né, Xana?
A minha idade exata.
Opa, olha aí, posso ser tua mãe, então? Ah, tem idade para ser tua mãe. Bom, então tu és a minha filha artística.
É verdade. Talvez tu não te lembres, Marlene, mas estávamos em um evento em Arroio do Sal.
Lembro. Tu cantaste, Anitta.
Exatamente. Acho que pro programa de televisão e pediram, assim, eu me lembro que eu fiquei muito constrangida. Porque imagina, tava a Marlene Pastro, vocês que estão em casa, imagina a situação. Autora e intérprete da música... E o pessoal, e eu era a primeira prenda juvenil do Rio Grande do Sul na época, acho que foi em 1993 isso, e me pedindo que eu cantasse e a Marlene me acompanhasse. Eu tive uma vergonha.
E cantar... Era...
Não, a minha ídola me acompanhando.
E não, e tu cantaste muito bem, por sinal, né?
Mentira.
É, disso eu lembro, sempre gostei muito do teu timbre de voz, né? E tu tens também uma boa extensão. Então, tem algumas interpretações tuas que são verdadeiros primores. Eu acho realmente, gosto muito de ouvir a tua voz, né? Muito sonora, muito melodiosa, sabe? Meus parabéns.
Obrigada, Marlene. Agora a tua trajetória é tão bonita dentro da cultura gaúcha, parceiros como tu falaste com Ayrton Pimentel, com Alci Chewish, né? E com o teu próprio companheiro de vida, né? Maestro.
O Alfred,
a quem tu também te dedicaste um tempo, assim, né? Como é que foi dividir essa vida de artista? Como é dividir essa vida de artista, de mulher, de companheira? Tem uma música tua que, inclusive, fala muito sobre isso, né? As mãos que afagam teu corpo também te curam feridas, a mesma boca que beijas serviu de aviso às intrigas, né? Então, fala e também dessa mulher companheira.
Exato. E parece que o Sérgio Napi, estava adivinhando que isso ia acontecer comigo, né? E aconteceu mesmo. Porque quando cantei essa música na Califórnia, eu jamais estaria pensando que um dia isso eu ia ter que exercer na prática. E foi o que aconteceu, né? Então, o que acontece é assim, nós temos esta missão, eu acho que a mulher tem essa coisa de ser multifacetada, né? Porque a gente observa isso assim, até lá na Revolução Farroupilha, não era o papel da mulher, eram os papéis da mulher. Sim. Né? E até hoje é assim, né? Nós temos papéis, nós exercemos diversas funções ao mesmo tempo e todas têm que ser bem feitas. Então, para mim, não, claro, não vou dizer que isso foi uma facilidade, não foi. Eu tive que realmente... parar com muitas coisas que eu estava fazendo, inclusive na minha carreira, na minha vida profissional, para dar um pouco mais de atenção ao meu companheiro, aquela pessoa que estava próxima de mim, que era o Alfred, né? E claro, na situação também que ele ficou, ele dependia muito de mim. Então, eu tive que abrir mão de muita coisa nesse período. Claro, né, Xana? Tive que... Parou, vamos dizer assim, que um pouco até estagnou a minha carreira, né? Mas depois eu fui retomando aos poucos. E vamos indo. Eu continuo sempre compondo e onde eu posso ir representando o Rio Grande do Sul, o nosso estado também, eu vou, né?
Como é que isso. A música entrou na tua vida? Vamos contar um pouquinho. Tinha na família, Marlene?
É, a música veio de longe, eu acho, né? Porque, assim, tinha a mãe, que já tinha também estudo, formação erudita, a minha mãe, né?
Certo.
O avô era músico, o bisavô era músico, a bisa também era, duas bisas, né? A vovó senhorinha, que era Maria Inácia da Fontoura, que era a prima do Vicente da Fontoura, ela tocava gaita ponto. E depois, então, o bisavô, ele tocava esse, tipo, aqueles, esse bombardão, né? Esses... que toca em banda, assim, né? Eles tinham uma banda de música. Então,
certo.
Eu acho que vem... eu acho que a veia da música está presente, assim, na família, né?
Isso era muito das mulheres, né, Marlene? Porque as mulheres acabavam estudando música nos tempos antigos, né? E os saraus que aconteciam nas casas. Eu
Exato.
Me lembro, assim, de ver foto também das minhas antepassadas tocando acordeon. Era uma coisa muito comum mesmo, a gaita e o acordeon, né? O piano.
Ah, e elas É, o estudo do acordeon era de praxe, era uma coisa clássica nas famílias, tradicional, que a moça estudasse acordeon, né? Minha mãe estudou acordeon, estudou piano, né? Mas a Bisa também já tocava piano. A Bisa veio da Itália, né? E lá ela já tinha formação também, mais erudita mesmo, né? E o Bisa também. Os dois eram italianos e os dois eram músicos, né?
Tens uma passagem assim ligada muito à religiosidade, mas vamos entrar no teu grande clássico, que é a Anitta Garibaldi, com uma parceria tua com o Alciche Ewish. A primeira pergunta é, essa foi a primeira música com a temática da mulher que tu cantaste, e como veio, já sendo descendente de italianos, essa tua ligação, assim, como é que veio a ideia de fazer essa música?
Bom, é incrível, Xana, e essa música foi assim, ó. É, o Alci, ele chegou para mim e deu, assim, um poema. Nós estávamos em 1985, no Sesc Centenário da Revolução Farroupilha, tá?
Rodrigo, eu tô te ouvindo, Rodrigo.
E havia toda uma, vamos dizer assim, uma movimentação nesse sentido, mas uma pré-movimentação pro ano, pros festejos do Sesc Centenário. O Alci escreveu um poema sobre a Anitta, e me entregou. Eu acho, Xana, que eu levei meia hora para compor a música. Não foi mais do que isso. Porque eu peguei o violão.
Sim.
E comecei a compor. Como eu vou te dizer, o Alci tinha ido lá na Itália e ele tinha se inspirado para fazer esse poema naquela estátua que tem da Anitta lá no Gianicolo, em Roma, que é do Mario Rutelli, né? O escultor italiano, que é um filho num braço, no outro um fuzil. Ele me entregou esse poema, porque eu também já tinha estado aqui em Laguna e eu tinha vamos dizer assim, uma admiração muito grande por todo aquele ambiente e também pela estátua da Anitta que tem lá em Laguna. E eu teria comentado alguma coisa a respeito com o Alci. Então ele foi nos visitar lá na casa da Vila Assunção, onde eu estava lá com o Alfred, ele tinha um estúdiozinho de gravação e o Alci me entregou esse poema lá. Eu peguei o violão e comecei a fazer a música. Eu acho que quando o Alci foi embora, eu já tinha terminado a música. É, aí inscrevemos a música na Tertúlia de Santa Maria, né? E ela realmente, lá na Tertúlia, ela causou um furor, porque eu me travesti de Anitta Garibaldi e fui pro palco com um grupo da Osta, que é uma coisa assim que ninguém tinha feito até então nos festivais. Houve um impacto, né? E eu lembro ainda que tinha o Dante Ramon Ledesma junto, concorrendo assim, vamos dizer, com diferença de cabeça, como se diz, né? Em corrida de cavalo, né?
Sim, numa carreira de campo. Cabeça a cabeça.
Diferença de orelha, né? E aí... E o pessoal se sentiu ameaçado, porque eles queriam a música do Dante, né? E eu lembro que, inclusive, teve assim o início de uma vaia, mais ou menos, porque eles não queriam que a Anitta ganhasse o festival. E no fim, eu lembro que eu empacotei aquela manifestação, assim, e acabou assim que a música saiu de lá consagrada de aplausos, né? Então, isso foi um momento muito emocionante, assim, para mim e para aqueles músicos que estavam no palco comigo, né? Que estavam ali, né?
Sem dúvida. Que ano foi isso, Marlene?
Ah, isso foi em 1985. Foi
85. De lá para cá... De lá pra cá, quantas Anitas viste surgir, né? Das pequenas meninas que cantam e que te representam e que importância teve, né? E segue tendo essa canção, assim, não só para revisitar a história do Rio Grande do Sul, da própria Revolução, para falar nessas mulheres, não só as que tiveram em frente nas batalhas, mas as que ficaram em casa, as imigrantes que vieram depois, as vivandeiras, tantas mulheres que os nossos folcloristas também foram recuperar, depois o próprio Nico, né, teu grande parceiro também e amigo de trajetória.
Nesse sentido, ele foi maravilhoso, porque ele sempre teve essa preocupação, assim, em preservar, né, e resgatar o trabalho, a presença, a história da mulher, né, no Rio Grande do Sul. E assim, ó, ele sempre chegava para mim, a primeira frase que o Nico falou de ti para mim: essa sabe o que quer. Ele falou isso para mim, lá dentro do apartamento dele, estava a Rosana, né, a Marques Orlandi junto, e ele disse, se referindo à tua pessoa: essa sabe o que quer. Eu nunca mais vou esquecer essa frase do Antônio Augusto. E vejo que ele realmente tinha razão, né? E foi um grande parceiro, a pessoa que abriu muitas portas para mim no início da minha carreira. O Antônio Augusto acreditou em mim de olhos fechados. Isso é uma coisa que eu tenho uma profunda gratidão por ele. E um profundo carinho e respeito também. Eu tenho pelo Antônio Augusto Fagundes uma veneração. Essa é a palavra. Eu venero o Antônio Augusto como um santo, mais ou menos assim, né?
E é como é importante, né, Marlene, a gente passar a trajetória e também reconhecer aquelas pessoas que foram fundamentais para a construção das nossas carreiras. Marlene, a gente teria muita coisa para conversar e claro, vamos ficar com esse compromisso de conversarmos de novo, falar mais da tua trajetória e, quando tudo isso passar, te receber no estúdio para a gente tocar algumas músicas ao vivo, enfim, revisitar a tua história, que vai ser muito legal. Mas eu não queria deixar esse 20 passar sem te ouvir, sem falar um pouco da presença da mulher na música do Rio Grande do Sul, que eu tenho certeza tem a tua figura como um palanque cravado aí para que nós estejamos todas hoje dando sequência nessa história juntas, né? Que eu acho que isso é importante, juntas entre mulheres e junto com os homens, porque não somos excludentes, somos inclusivas, né? Muito obrigada pela homenagem, pelas palavras carinhosas de sempre, e tu sabes, o Galpão Crioulo é a tua casa, sempre foi e seguirá sempre sendo.
Obrigada, Xana. Eu é que me sinto muito emocionada e honrada por estar sendo convidada nessa data tão especial.
Obrigada. Um beijo, Marlene Pastro, nossa convidada desse 20 de setembro, para essa roda de chimarrão virtual nas ondas do rádio, que tem o patrocínio de O Boticário, onde tem amor, tem tradição. O Big tem de tudo para a tradição do gaúcho, de origem e de coração. Bom Big barato, vem pro Big. Apoio Tumeleiro, viva a sua casa e conte com a gente. Realização Grupo RBS, a gente vive junto. Mesfarroupilha.com.br. Hoje, gente, tem o encerramento do projeto com a live dos Fagundes. A gente estava falando do Antônio Augusto agora há pouco. A família Fagundes, às 11 horas da manhã, no site mesfarroupilha.com.br. Depois, fica a dica para vocês também, à 1h30 da tarde, tem Luiz Carlos Borges no YouTube do Movimento Tradicionalista Gaúcho. Então, essas duas dicas para embalar o teu meio-dia, né? Esse meio-dia que a gente está comemorando diferente do 20 de setembro, mas não menos gaúcho, com a presença desses dois espetáculos, 11 horas dos Fagundes e a 1h30 da tarde Luiz Carlos Borges. No mais, muito obrigada pelo carinho, pela audiência, um feliz dia das gaúchas e dos gaúchos, de todas as querências, nesse 20 de setembro tão especial, porque a gente está aqui reverenciando a nossa cultura do Rio Grande do Sul. Obrigada, Rodrigo Zara, Augusto Silveira, a gente volta domingo que vem, até lá.
Amizade e a simplicidade do coração da minha gente. Sou tão grande quanto o universo, pois brilham meus versos em tantas canções. Tenho o porguinho, o cruzeiro, o grande campeiro, do patrão dos patrões.
Galpão Crioulo.
Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar
nossa tradição na manhã da Gaúcha.